Doutor Rafael, seja muito bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Berli. Tudo bem?
Tudo ótimo.
Primeiramente, gostaria de dar bom dia a todos os ouvintes aí da rádio, da tua rádio São Francisco. É grande satisfação que eu vou conversar com vocês.
Doutor, muito obrigada pela sua disponibilidade. E entrando aqui no assunto especificamente, né, os dados foram divulgados pela Organização Mundial da Saúde. A gente sabe que os casos de câncer, de uma forma geral, eles vêm crescendo. Mas os casos de câncer colorretal, eles crescem numa população bastante atípica, uma faixa etária bem jovem, né, entre pessoas de 20 e 40 anos de idade. Tem explicação para isso, doutor?
Bem, primeiramente, assim, a gente tem visto esse aumento, tá? Na verdade, é um aumento pequeno, tá? Os estudos europeus e americanos mostram isso, um aumento, assim, em média, de em torno de 3 a 5% ao ano, tá? O que é curioso, né, nessa questão do aumento, porque é uma doença que é mais incidente em idosos acima de 50 anos, então não era previsto, né, um aumento nessa faixa etária. As explicações ainda são um pouco vagas, né? Eu acho que a maioria dos pesquisadores tem levantado a hipótese que isso possa estar ligado ao estilo de vida, e daí eu falo do estilo de vida, eu coloco obesidade e sedentarismo. Para vocês, os ouvintes, terem uma ideia, quem são esses pacientes que podem ser alvo desse câncer colorretal? São aqueles pacientes que nasceram na década de 80, né, em torno de 1980, 1990, que hoje estariam nessa faixa etária entre 20 e 45 anos. Então, vamos tentar fazer o exercício, Beverly. Qual é a diferença de que essas pessoas foram expostas em estilo de vida em comparação às pessoas que nasceram na década de 70 e 60? Então, a gente tem aí a questão de alimentos industrializados, né, fast food, vindo com mais força, o sedentarismo, a questão do videogame. Então, na verdade, tudo ainda está no campo das hipóteses. Mas se a gente for comparar essas duas, a gente chama de coortes, né, de pessoas que nasceram nessas décadas, se a gente for comparar o que tem diferente no estilo de vida, está mais relacionado ao comportamento.
Claro. Doutor, sobre essa questão de comportamento, a gente pode falar de várias coisas. O senhor já mencionou a questão do sedentarismo, mas tem a questão também da alimentação cada vez mais processada, ultra processada. E até onde eu entendi aqui da notícia que foi divulgada pela Organização Mundial da Saúde em relação à questão do câncer colorretal, também tem um pouco a ver com esse tipo de alimento industrializado, que faz com que as pessoas comam muito, por exemplo, embutidos. É uma coisa aqui do Brasil muito comum. Tem já uma relação, as pesquisas apontam para essa correlação entre o aumento dos casos e o tipo de alimentação?
Perfeito. Tu colocaste muito bem, Beverly, que a OMS colocou uma classificação, colocou o excesso de alimentos embutidos, né? A gente coloca aí salame, salsicha, como risco 1. Risco 1 é que realmente causa câncer, tá? Na maioria das vezes, se a gente for ver salsicha e salame, sempre foi consumido durante toda a população, já são alimentos antigos, tá? Não existe ainda nenhum estudo que mostrou que o excesso do consumo está relacionado a essa população mais jovem. Se sabe, tá, que o consumo desses alimentos causa câncer, mas a gente não tem ainda pesquisas que mostrem que esses jovens estão sendo acometidos mais por câncer colorretal pelo aumento do consumo desses embutidos. Eu não sei se eu fui claro. Existem hipóteses, mas não existem ainda estudos corroborando com essa hipótese.
Entendo. Doutor, sobre a questão da pesquisa da Sociedade Americana de Câncer em 2017, mostrou que pessoas nessa faixa etária, entre 20 e 40 anos, elas estariam, né, numa indicação de ter o dobro de risco de desenvolver o câncer de colo. A gente está falando de colo retal, mas aqui tem a diferença, né? Pode ser só de colo ou pode ser também de reto na comparação com indivíduos com 55 anos ou mais. Tanto é que o exame, aquele que muita gente tem medo, né, colonoscopia, é indicado a partir dos 50, né? Tá mudando um pouco o critério de indicação da faixa etária para o exame e a relação de uma coisa e outra, doutor.
Não, perfeito. Devido a esses dados que foram mostrados pela sociedade americana, nos Estados Unidos, a indicação de rastreamento com colonoscopia é a partir dos 45 anos. Então, dos 50 foi para os 45. e alguns países europeus já também estão adotando de diminuir, né, a idade de início de rastreamento para os 45 anos. No Brasil, a gente não tem nenhum estudo que indique, tá, que seja necessário, tá, mas alguns colegas, por questões de boa prática, já estão adotando essas diretrizes americanas e estão começando o rastreamento já aos 45 anos.
Entendo. Doutor, tem a questão também da hereditariedade, né? Pessoas com casos na família, elas normalmente têm uma indicação de rastreio mais cedo. E hoje a gente fala muito, já que o exame ficou também mais popular, as pessoas têm feito mais exames, aparecem aquilo que dá um pouquinho de medo, né? Que são os pólipos intestinais, que normalmente não é benigno. Mas aqui, nessa pesquisa que a gente está falando, apareceu uma relação entre pessoas que têm os pólipos, com uma propensão a desenvolver o câncer de cólon. Isso é verdade? O que tem de mito e o que tem de verdade?
É, na verdade, o pólipo, ele pode vir a se transformar em um câncer. Então, por isso que quando a gente faz a colonoscopia, a ideia é identificar esse pólipo, ressecar esse pólipo com um colonoscópio, e assim tu tá tirando uma lesão que poderia ter um potencial de vir a se transformar num câncer amanhã. Por isso que esse exame, ele é muito efetivo para fins de prevenção. É um exame que tem diminuição da mortalidade, né, dos pacientes que fazem a partir da idade que a gente comentou. E a questão da hereditariedade, tu colocaste muito bem, se a gente for ver o câncer de cólon, a gente pode dividir entre os cânceres de cólon que são esporádicos e os hereditários. Os hereditários, existem síndromes genéticas, tá? E uma delas é a polipose familiar. Síndromes genéticas que aumentam e muito a predisposição para desenvolver o câncer, certo? Mas nessa população jovem que a gente está falando, as pesquisas indicam que em torno de 30% a 35% dos casos de câncer de cólon jovem são hereditários. Então, teria uma explicação. Mas a grande maioria ainda continuam sendo casos esporádicos, e daí a gente levanta aquelas hipóteses que podem estar relacionadas a sedentarismo, alimentação e tudo mais.
Entendo. Doutor, e para fechar, a gente fica curioso de tentar também entender como se manifestam nessas questões, por exemplo, para a gente poder suspeitar de que pode ser um paciente, pode ser alguém numa situação como essa, né, de caso de câncer colorretal. Tem sintomas que são comuns nessa situação?
Uhum. A maioria dos sintomas, eles são relacionados ao comportamento intestinal, né? Então, incluindo diarreia, constipação, quando fica trancado, fezes finas, que podem apresentar com sangue ou não, inchaço na barriga, na região abdominal, gases, fadiga, falta de energia, perda de peso, são vários sintomas possíveis, certo? Nos jovens, tá, a grande questão é que frequentemente são sintomas mais inespecíficos. É uma dor abdominal, é uma perda de peso, e que, por se tratar de uma doença rara entre os jovens, a suspeita é muito baixa. Então, às vezes, o jovem vem procurar ajuda, procurar um médico, já com sintomas muito mais intensos da doença, certo? Então, diferentemente do idoso, que já os sintomas iniciais, ele procura um médico e, às vezes, consegue fazer o diagnóstico mais precoce, aumentando mais as taxas de sucesso do tratamento.
Claro. Doutor, talvez, né, esses sintomas combinem com outras possibilidades também de doenças e até, enfim, né, de casar uma coisa com a outra. Ah, tô com uma doença que tem um sintoma parecido, já tô tratando, e a pessoa pode se confundir, ou pelo fato de ser muito jovem e achar que talvez não seja isso, né, possa ser alguma outra coisa. Quais são as suas dicas de prevenção para que a gente possa ter mais saúde pensando na prevenção realmente ao câncer de colo retal?
Perfeito. Não só do câncer de cólon retal, mas a gente falando da maioria das neoplasias, certo? Em primeiro lugar, não fumar. Consumo de álcool com moderada intensidade. E principalmente, praticar exercícios físicos e ter uma dieta balanceada. O que seria uma dieta balanceada? Uma dieta rica em frutas e verduras, priorizar carnes brancas, diminuir um pouco o consumo de carne vermelha, não existe uma fórmula mágica, viu, Beverly? Mas seguindo esses passos, a gente consegue diminuir bastante o risco de câncer não só por câncer colorretal, mas para outros diversos tipos de câncer, como câncer de mama, câncer de próstata, só tendo, né, começando a fazer uso desses hábitos de vida saudáveis. Então, principalmente se eu fosse aqui elencar três, os principais que eu falei, né, mas é não fumar, prática de exercício físico e dieta saudável.
Tá certo. Doutor Rafael, muito obrigada, viu, aqui pela entrevista, pela sua presença no programa. Um forte abraço.
Muito obrigado. Eu que agradeço. Um bom dia para vocês.
Até. Tchau, tchau.